Estamos meditando aí no Sermão do Monte, e sempre antes de nós darmos sequência ao ensino, nós procuramos sempre voltar um pouquinho atrás, né? Recapitular algumas coisas. E o Sermão do Monte, ele começa a ser proferido pelo Senhor, especificamente aos seus discípulos, né? Aos seus discípulos. Não é a outra classe de pessoa que o Senhor está dirigindo este sermão, mas aos discípulos. Quem são os discípulos? Discípulo é aquele que faz uma aliança de amor. E por isso o Senhor denomina, identifica eles como esposa. Mateus 9, verso 15, você vai ver que o Senhor Jesus está identificando essa classe de pessoas que escolheram segui-lo. Seguir o Senhor não é algo concernente à salvação. A salvação, o Senhor veio nos buscar. Agora, quanto ao Senhor, a resposta que nós damos à chamada de segui-lo é conosco. Quanto ao reino de Deus, eu que tenho que buscar. O reino de Deus é uma promessa, é uma recompensa. E para que eu viva e alcance esta promessa, eu tenho que ser discípulo, né? A promessa da salvação, eu já recebi quando crie na pessoa de Jesus Cristo. A salvação é um fato consumado. Mas a questão de ganhar o Senhor e o seu reino é um fato que nós estamos buscando. Buscando como? Quanto mais amarmos o Senhor, mais dele nós teremos. E mais do seu reino nós viveremos. Esta é a diferenciação de um crente e de outro crente. É o discipulado, é seguir o Senhor. Fazer uma escolha de amá-lo e obedecê-lo, né? Então, se você olha no começo do sermão, vai dizer que ele está falando aos seus discípulos. No final do sermão, no capítulo 7, vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, na verdade, é identificado como a esposa. A mulher de Provérbios 14, 1, que diz ali que ela, a mulher sábia, edifica a sua casa. Mas a tola derruba com suas próprias mãos. Então, podemos identificar os discípulos como a esposa, né? Então, em Mateus 9, 15, o Senhor vai dizer assim: e disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Né? Um engano na cristandade ou um engano no meio dos crentes é que eles vão assumir um casamento quando Jesus voltar. Não. Isto não é uma perfeita verdade. O Senhor já tem sua esposa hoje, aqueles que o amam. Esses são aqueles que seguem o Senhor ocultamente e o seguirão por toda a eternidade. Se você viver isto hoje, ninguém tirará isso de você, porque esse será realmente a tua recompensa por toda a eternidade, estar com Ele aonde Ele estiver, porque você será como a esposa do Cordeiro. Então, a vida que o Senhor trouxe não é para viver após a sua vinda. A vida que Ele trouxe, o amor que Ele derramou na cruz, foi para cativar nossos corações hoje, para viver para Ele. Amá-Lo e segui-Lo. É hoje, né? Você tem que ser esposa hoje, como dizia o irmão Eleazar. Sabe qual foi o problema daquelas cinco virgens insensatas? É porque elas continuaram virgens. Elas não tiveram um casamento com seu esposo. Elas, as cinco prudentes, apenas entraram para a festa de casamento. O casamento já tinha acontecido. Quando nós recebemos e amamos o Senhor, casamos com Ele, vivemos sua vida, porque a noiva, a esposa, é sustentada pela vida do noivo. Então só vamos entrar para as bodas, para a festa, porque o casamento ocorreu no dia em que eu recebi o Senhor e segui. E eu segui. Eu lamento que tem muitos crentes que terão perdido muito, muito, muito quando o Senhor voltar. É hoje que você realmente tem que morrer para si mesmo, para que você possa ganhar. Então, me sinto aí um tanto encarregado de dizer isto para os irmãos, e lamento que a maioria dos crentes vai se lamentar no dia que o Senhor aparecer. Então, também, o princípio do Sermão do Monte está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao 27. Aqui está o princípio de seguir uma vida de determinação, se queremos alcançar algo maior do Senhor. Verso 19, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Veja o que Paulo está dizendo. Como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Se nós queremos alcançar, né, maiormente as coisas do Senhor, ou o próprio Senhor, nós temos que ter lei para nós mesmos. Estar debaixo da lei de Cristo. Eu não posso estabelecer lei para ninguém, mas para mim mesmo eu posso. Se eu quero me disciplinar debaixo da lei de Cristo, obedecer todos os seus mandamentos, eu não posso obrigar ninguém a fazer isto, fazê-lo à força. Mas eu posso fazer para mim mesmo, para que eu possa alcançar realmente mais de Cristo e do seu reino. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para que ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Bom, muitos crentes estão despreocupados com o prêmio. Assim como Esaú esteve despreocupado com a sua primogenitura. O estômago apertou e ele trocou logo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Lamento que a maioria dos crentes, ou por ignorância, por desinteresse na palavra, ou por viver na carne mesmo, vão perder a primogenitura. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Bom, uma coisa é certa. Haverá uma coroação incorruptível. Para quem correr bem, para quem seguir bem o Senhor. Não é? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Temos que ser aprovados, não reprovados. Né? E por isso, uma determinação de praticar aquilo que ouvimos da boca do Senhor. Obedecê-lo em tudo, buscando sempre a suficiência e graça nele mesmo, que é o lugar onde encontramos realmente a suficiência para que possamos ser fiéis. Né? Também, temos que segui-lo como esposa, corrermos essa carreira, servirmos a ele como esposa, como alguém que seja fiel, né? Uma esposa fiel. Aqui em João capítulo 14, a esposa é aquela que se entrega numa aliança por amor, né? Não por obrigação. Mas aquela que se obriga a si mesmo a certas obrigações. Qual é a obrigação? A obrigação de obediência, de honrar o Senhor, de amá-lo, de se alegrar nele, de honrá-lo, né? Alegrar-se com ele todos os dias da tua vida. Não alegrar-se com o mundo, alegrar-se com ele, satisfazer-se dele, e não satisfazer-se do mundo, satisfazer-se do Senhor. Essa é a atitude de uma esposa. Né? E o quanto antes você fizer isto, né, você vai chegar mais depressa, né, naquela meta. Então, o capítulo 14 de João, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora, vamos seguir o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o amor, a aliança de amor que fazemos com o Senhor, para amá-lo, amar a ele, guardar seus mandamentos, segui-lo por onde quer que vá, seguir o seu exemplo de Filipenses 2, que se humilhou a si mesmo, negou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Então, esse é nosso posicionamento hoje, se queremos alcançar realmente mais do Senhor, né? Essa coroa incorruptível. Vamos correr de tal maneira que alcancemos, né? Corra depressa. Então, olha, quero recapitular pontos que eu já falei na reunião passada, mas o Espírito Santo me constrangeu a revendo aí os versos 27 a 30 do capítulo 5 de Mateus. Vamos rever rapidamente. Ouvistes que foi dito aos antigos. Essa sessão aqui são 6 sessões onde o Senhor diz: ouviste o que foi dito. E em resposta a isso ele diz: eu, porém, vos digo. Então o Senhor vai dar a sua própria posição, a sua própria interpretação da palavra que eles tinham ouvido antigamente. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui nós temos realmente um posicionamento radical, caso queiramos realmente ganhar a Cristo e o seu reino, agradar o Senhor, amá-lo de todo o nosso coração. Nós vemos aí nesses versículos algumas coisas. A origem da pecaminosidade e a sua esfera de consumação. É o que o Senhor está mostrando. A origem da pecaminosidade está dentro do coração do homem. O que atentar para cobiçar ou com intenção impura já cometeu adultério. Isso aí é a origem de toda a pecaminosidade nos nossos membros. E isso se expressa, a sua esfera de consumação e expressão são os membros do corpo, representados aí pelo Senhor, pelo olho direito e pela mão direita. a destra, né? A mão destra. Essa é a destra, essa é a sinistra, né? A mão esquerda é a sinistra, essa é a destra. A destra, o olho direito e a mão direita representam algo de você mesmo determinante, tua vontade, tua autoridade para determinar e decidir fazer tal coisa. Então trata-se de algo que parte de nós mesmos, com o nosso próprio consentimento. Então, eu creio que o Senhor Jesus, ele, nas outras passagens, ele não menciona a mão direita, né, e o olho direito. Ele diz, se um dos teus olhos, se uma de tuas mãos, mas aqui o Senhor está definindo, ele está definindo algo de nossa vontade. Esses membros direitos aí representam realmente a vontade própria, que é a esfera mais forte da nossa alma. Então, nós temos autoridade para decidir. Então, o Senhor tem que fazer algo na nossa vontade. A obra da cruz, a palavra da cruz tem que vir e nós cortar a nossa vontade. É como aqueles ramos tão compridos. Costumo representar com esses três dedos do meio da nossa mão. Considera que o dedo indicador representa a nossa mente. Então, esses três dedos representam a alma. O dedo indicador representa a nossa mente. O dedo, esse aqui, dedo médio, que é o maior de todos, representa a nossa vontade. E esse aqui, o anelar, que sempre mexe com as nossas emoções, né? Que vai o anel aqui. Ele é nossas emoções mesmo, né? Então, veja, qual destes aqui é maior? A mente, a vontade ou as emoções? A vontade. Então, a vontade do homem é suprema no seu coração. É onde ele toma decisões e define. E é isso que tem que ser crucificado. É isso que quer dizer arrancar a mão direita e o olho direito. O Senhor precisa ver nossa vontade na cruz, para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Então, o olho direito e a mão direita representa a autoridade e poder da vontade. O remédio para esse, o tratamento que o Senhor dá para isso é a morte para você mesmo, para a tua natureza terrena, que nós vimos lá em Colossenses 3, né? Que diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, ou mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Então, a morte para a natureza terrena. Eu preciso morrer para ela. Eu morrendo, eu morro para o pecado. O pecado não morre, irmãos. Eu morro para ele. A lei não morre também, a lei do pecado. Eu é que morro para que ela não opere mais em mim. Se eu morrer para a minha vontade, jamais satisfarei a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Morrer para aquele que é de baixo, que é Adão, velho homem e deixar viver em você o novo homem que é Cristo. Você leia aí, vamos ler rapidinho Colossenses 3, 5 a 11. Esse discurso do Senhor aí parece ser duro, né? Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Esta passagem se enquadre com essa passagem de Colossenses capítulo 3. Aí está o remédio de Deus, né? Também é muito sério o que o Senhor fala lá no final, né? Que senão todo o corpo será lançado no inferno. Também quero dizer aos irmãos que Esaú fez sua escolha. Nós temos que fazer a nossa escolha. Ele fez sua escolha. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos exorta no capítulo 12 de Hebreus, o verso 16. Ele diz assim: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú vendeu o direito de primogenitura. Alguém lê para mim o direito de primogenitura lá em Deuteronômio 21, verso 17.
Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele.
Porção dobrada ao primogênito. Então significa que ele vai receber mais do que seus irmãos, porque ele veio primeiro, né? Se você correr melhor que seus irmãos, você ganha o direito de primogenitura. Se você se assemelhar maiormente a Cristo, se você desejar mais a semelhança do Senhor, mais ser conformado com o Senhor, então você terá direito à porção dobrada. Essa é a porção do primogênito. O direito da primogenitura. Mas existe... A primogenitura na casa de Israel foi para o mais puro entre seus irmãos, José. Em 1 Crônicas, capítulo 5, você vai ver. Vale a pena viver uma vida mais santificada ao Senhor. Vale a pena renunciar tudo, inclusive você mesmo, para você alcançar uma porção dobrada, que nós não sabemos que dimensão tem isso, mas quando o Senhor voltar, nós saberemos. Né? Sabemos que haverá uma distinção, né? Você acha que um crente que hoje vive para o mundo terá que receber o mesmo que um crente que viveu exclusivamente para o Senhor, santificado? Um crente que viveu na carne e outro que viveu no Espírito, você acha que os dois têm que receber a mesma coisa? Você está enganado se você pensar assim. Não será assim quando o Senhor voltar. Um crente que morreu para si mesmo, renunciou tudo, vai receber menos do que aquele que não renunciou nada. Será assim? Os irmãos podem julgar a palavra do Senhor e ver, olhar bem a palavra de Cristo. Enquanto alguns crentes estão festejando na alma aí no mundo, mesmo sendo participando da igreja, enquanto que outros estão realmente servindo o Senhor, dando tudo para o Senhor, amando o Senhor, sendo verdadeira esposa do Senhor, estes receberão a mesma coisa? Se você pensar assim, estaria errado, irmão. Porque não é assim que a Bíblia diz. Aqui diz, quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito. Era, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Então, o Senhor pôs alguém que era o penúltimo filho. José era o penúltimo. Há derradeiros que serão primeiros. E há primeiros que serão derradeiros. No reino de Deus, uns serão passados adiante de outros. No caso, José foi passado adiante. Porque José foi o mais puro entre seus irmãos. Então o Senhor escolheu passar Rubem para trás, porque Rubem se contaminou e contaminou a cama do seu pai, se prostituindo. Então, o Senhor colocou outro no seu lugar. Então, não pense, irmãos, nós podemos viver uma vida que o Senhor não vai exigir que você viva ali, né? Consagrado, santificado, ele não vai. Ele lança uma chamada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para que vir após o Senhor? Para ser santificado, para ser conformado à imagem dele, né? Para viver para ele exclusivamente e não para si mesmo. Não para mim mesmo. A chamada de José foi meio que num tranco, né? Ele teve uma experiência dramática. Mas daí, olha o que aconteceu. Talvez a gente nem perceba a nossa chamada. Mas quando vier a oportunidade de pecar, pode saber que você é chamado. Aí você tem que correr, fugir, renunciar a si mesmo, não deixar a tua carne se satisfazer. É isso que nós possamos realmente nos render ao Senhor, né? Tudo isso nós viveremos se nos rendermos ao Senhor. Morrermos para nós mesmos. Então nós vamos agradar o Senhor. Né? Também, revendo os versos 31 e 32, que fala do casamento, né? Rapidinho, alguém lê 5, 31, 32 de Mateus.
Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de despedida. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, cometa adultério.
Os discípulos tiveram uma. Ficaram espantados com essa posição do Senhor. Em Mateus 19, 10, eles dão a resposta ao Senhor. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles estavam vendo, certamente muitos dos discípulos não casaram. Porque eles viram como uma obrigação muito alta. Uma fidelidade que se deve para realmente alcançar o que Cristo tem prometido. Então, olha, o casamento foi instituído por Deus para a expressão da sua imagem e glória. Em 1 Coríntios 11, diz que o varão é imagem e glória de Deus. 1 Coríntios 11, 7. Né? Alguém pode ler aí.
O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem.
Aí. Então, com que objetivo o Senhor constituiu o casamento? Para uma expressão de glória. Dele mesmo, de Deus. Se o varão é a glória do Senhor, a mulher é a glória do varão, então ela é co-responsável nessa manifestação de glória, ela é co-participante. Dizem Pedro que eles são co-herdeiros da graça da vida. Co-herdeiros. O homem e a mulher são herdeiros juntos da graça da vida. Então, por isso que o casamento é tão sério diante do Senhor. Porque o casal é a glória da criação de Deus. O Senhor criou Adão e Eva. Se você for ver a criação mais interessante aos olhos de Deus, foi Adão e Eva. Por quê? O Senhor não falou: façamos os anjos a nossa imagem, a nossa semelhança. Falou? Não. Quando o Senhor fez os anjos, ele não falou isso. Mas quando ele fez o homem, disse: façamos o homem. Quando eles se aconselharam na Trindade, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O propósito foi fazê-lo para expressar a imagem de Deus e a sua semelhança. E mais completamente a isso, expressando o que Deus tinha no seu propósito eterno, que era Cristo e sua esposa, então o Senhor formou de Adão mesmo uma esposa. Para a expressão da sua glória. Hoje, Cristo e a igreja é a expressão da glória do Senhor. Da glória de Deus. Da imagem de Deus. Então, pensa bem. Sabe que o casamento é tão comum? Não, ele tem algo de sagrado. Porque está dentro do propósito de Deus. Então, também, quando nós chegamos ao Novo Testamento, né, nós vemos que na criação o Senhor tinha esse propósito. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, após a queda do homem, então nós temos a redenção. Então, agora também, o casamento tem uma expressão tremenda e maravilhosa. que é a expressão da imagem de Cristo, da sua igreja, e a sua obra da redenção. Está lá em Efésios capítulo 5. Esse testemunho é dado pelo casamento. É dado entre um homem e uma mulher. É dado esse testemunho de Cristo e a sua obra na redenção, da redenção. Então nós devemos realmente... Às vezes nós ouvimos, vemos tanta coisa aí no mundo, nós vamos diminuindo o padrão que o Senhor estabeleceu as coisas. Você pode ver que o espírito deste mundo está tentando abaixar o padrão de Deus, né? E nós, como igreja, que estamos lutando pela edificação das famílias, para que as famílias sejam abençoadas na terra, lutando pelo fortalecimento do casamento. É responsabilidade da igreja responder com a edificação da família. Porque tem um propósito ali, a expressão da glória do Senhor, a expressão da obra da redenção ali. Então temos que realmente batalhar pela fé, que uma vez nos foi dada, não é? Batalhar pela fé. Se você vê um casal que está querendo se separar, gruda neles e lute para impedir. Pregue Cristo, anuncia Cristo para eles. Coloca Cristo, restaura essa família, restaura esse casal para Deus. Restaura eles no propósito de Deus. Coloque eles dentro do propósito do Senhor. Para que não... Divórcio não é propósito de Deus. Lute. Então, agora veremos o verso 33 a 37. Que o Senhor fala dos juramentos. Né? Capítulo 5, 33 a 37. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Tudo que o Senhor quer é que nós tenhamos veracidade no que falamos. Não há necessidade de juramentos ou coisa desse tipo. Se eu sou um cristão, eu sigo a palavra do Senhor, a minha palavra tem que ser veraz. Ou é sim ou é não. Sim, sim, não, não. Eu tenho que ter consciência do que da minha palavra que eu vou dizer, né? Aqui em Eclesiastes, abre em Eclesiastes, capítulo 5, o crente é pessoa muito diferente de qualquer pessoa deste mundo. Verso 4 aí diz, quando a Deus fizeras algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Então, o que você falar, seja sim ou não. Sim, sim ou não, não. Seja reto com tuas palavras. Seja objetivo. Isso é um mandamento do Senhor. Há aqueles que, irmão, você pode fazer isso? Sim, eu vou fazer. Mas daí ele não comparece. E não fez. Então, nós temos que ter realmente uma retidão na nossa voz, naquilo que falamos, porque toda palavra que sai da nossa boca é levada em consideração pelo Senhor. Nós fazemos muitas promessas, né, no dia do casamento. Você promete amá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte vos separe? Sim! Você aceita ela como tua legítima esposa? Assim, assim, assim. Sim. Nós precisamos realmente viver o que Cristo viveu, né? Viver como Ele vive. Então, eu creio que não há necessidade de muitos comentários nesses versículos. Vamos verso 38 a 42. 38 a 42, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Pois aí nós temos, olha, isso faz toda a diferença. O crente é diferente, o cristão é diferente. Talvez o religioso não seja, não tenha essas atitudes. Mas o cristão certamente tem, porque ele recebeu uma natureza para isso. Então nós temos aí várias coisas. Primeiro, não vingue, não resista, faça mais do que os outros, mais do que a obrigação, né? Dar a quem te pedir e não te desviar do que pedir emprestado. Isto é, qual é o resumo de tudo isto? Vamos considerar assim que o Senhor dissesse assim, ó: negue-se a si mesmo. Negue o teu eu. Em todas essas palavras o Senhor está dizendo isso. Negue o teu eu. Na primeira: não resistais, né? Aliás, assim, ouviste que foi disso, olho por olho, dente por dente. Isso significa uma vingança. Mas o Senhor está dizendo, não vingue. Em lugar da vingança, o que fazemos? Perdoamos e deixamos a vingança com o Senhor. Ele disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Então, deixe com o Senhor. Negue o teu eu. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Não resistais, né? Oferece Como diz assim, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. É isso que vai mostrar a diferença de um cristão aí neste mundo. Às vezes ele sofre em silêncio, ele apanha em silêncio, e o Senhor toma a causa dele. Você sabe quando o advogado vai com um réu ao tribunal, quem é que fala? É o réu ou o advogado? Hã? O réu que se defende ou é o advogado que defende o réu? Pois é, o Espírito Santo é o nosso advogado. Se nós ficarmos em silêncio, ele nos defende. Mas se nós não ficarmos em silêncio, ele não nos defenderá. Ele que nos defende. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Isso aqui é um pleito, né? É como se fosse, vai ao tribunal para pleitear uma causa. Então você está defendendo o vestido, mas o Senhor fala, ó, se ele quiser tirar o vestido, larga-lhe também a capa. Né? Isso é algo realmente é negar a si mesmo. E o outro? Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. O cristão vai sempre fazer mais. Nós religiosamente queremos cumprir a palavra de Deus só até aquele limite. E nada mais. Né? Mas aqui o Senhor está mostrando que nós devemos ter um nível espiritual e uma atitude espiritual, uma prática espiritual muito diferente e acima do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Aqui, dá quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Né? Isto é, não desviar-se do necessitado, não deixar o necessitado em falta. O que disse João? 1 João 3, né? 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Aqui o Senhor Jesus generaliza, não somente o irmão, em Mateus, né? Mas aquele que tiver necessidade e que está realmente de fato necessitado, não é aquele que vem pedir dinheiro para gastar com drogas, bebidas, álcool, não é isso. É aquele que tiver a necessidade básica que faça bem ao seu corpo, né? Necessidade orgânica que realmente não vá cometer nenhum mal. Você não vai patrocinar o mal. Você vai patrocinar o bem. Então temos que meditar essas coisas, né? Tenha o mesmo sentimento de Cristo. O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Senão nós não obedecemos a palavra do Senhor. Aqui, o verso 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uma coisa, irmão. Amor semelhante ao do Pai Celestial. Em Efésios capítulo 5, quero que os irmãos abram aí para nós lermos. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O amor semelhante ao do Pai, é o amor ágape. Deus ama todas as pessoas. Ele faz que o sol dele, a lavoura do cristão, não vai ser diferenciada da lavoura do que não é cristão. O Senhor manda o seu sol, a sua chuva, para ambos. E nós também, como temos a natureza do nosso Pai, amamos tanto maus como bons. Amamos justos e injustos. Então, esse é nosso... Amamos o nosso inimigo. Nós não procuramos aborrecer o nosso inimigo. Os escribas ensinavam que deveria amar o próximo... O próximo eram os seus irmãos, seus conterrâneos, e eram aqueles que não eram inimigos. Esses eram o próximo. Então, os escribas anunciavam isto. Ame o teu próximo, aborreça o teu inimigo. Mas o Senhor veio dizendo, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos, né? Não vamos, né? Às vezes uma jovem ou um jovem vai se casar com alguém que não conhece o Senhor. Que não... Ah, não, eu tenho que amar. Amar é algo, realmente, um mandamento do Senhor. Que não vai envolver um sentimento de gostar daquela pessoa e ficar a ponto de casar com ela. Um comprometimento de aliança, né? Mas se ele tiver fome, você tem que dar de comer. Se ele tiver sede, você tem que dar de beber. Tanto quanto você faz para um irmão. Então, nós devemos realmente... ter discernimento das coisas espirituais, né? Ter o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, né? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Aquilo que não for verdade, o Espírito Santo não vai testemunhar para a gente seguir, né? Então, toda a verdade. É necessário uma vida no Espírito, né? Ter uma submissão ao Espírito Santo. E também... o verso 47 aí diz assim, que fazemos, 47, que fazeis demais, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os publicanos assim também? Então, nós temos que fazer diferença. Que nós fazemos demais, se nós somos iguais? Né? Que fazemos demais? Se não houver diferença, somos como todos os homens e cidadãos religiosos deste mundo, que tratam mal com mal, ou, conforme disse Buda, tratam mal com justiça, né? E tratam bem com bem. Nós tratamos diferente. Inclusive diz aí no verso 44, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você já fez isso? Você já viu alguma virtude em alguém que maldisse você, fala mal de você? Você encontrou alguma virtude para falar bem? Você fala bem da pessoa? Você já reconheceu que essa pessoa que fala mal de você é uma bênção para você? Bendizei os que vos maldizem. Esse é um mandamento do Senhor. Fazei bem aos que vos odeiam. Você já fez bem a uma pessoa que te odeia muito? Você orou por alguém que te maltratou e te perseguiu? É um mandamento do Senhor. Então nós temos que ser diferente. O cristão faz mais do que qualquer homem. Trata o mal com bem, né? Recebe mal, mas faz o bem. É perseguido, mas não persegue. É maltratado, mas não maltrata. Ora. É odiado, mas faz bem aos que vos odeiam. É maldito pelas pessoas, mas bendiz. Né? Abençoai, não amaldiçoeis. Então é isso que o Senhor está mandando fazer. E no final ele diz, seja perfeito como o Pai que está nos céus. Quando Jesus fala assim, parece não ser difícil ser perfeito. Né? Se nós realmente queremos ser perfeito, o Pai vai prover todas as condições para que sejamos como Ele é. Sejamos perfeitos como é perfeito o Pai. Devemos ser imitadores do Pai. Que o Senhor, né, possa mover o seu espírito no nosso coração para fazer a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Né? Porque um dia haverá diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Né? Mas antecipadamente o mundo pode perceber isto, que você é uma pessoa diferente. Né? Senhor, obrigado, Senhor.